Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, obrigada pela condução, pelo reconhecimento. Peço desculpas também ao senador, involuntária. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ocupei a tribuna ontem e volto a fazê-lo hoje aqui para tratar de uma mesma questão que vai virar um bordão nesta casa, que é a atitude do Banco do Brasil em não liberar os recursos que foram já publicados no Diário Oficial, já assinados pelo presidente do Banco do Brasil e pelo governador do Estado da Bahia, no empréstimo de 600 milhões, resultante da negociação feita pelos governadores com este presidente da República, que aí está, cheio de denúncias, mas que aqui negociou com o Senado Federal a aprovação, os seus líderes, da negociação das dívidas dos estados. E como esta negociação e esta legislação não beneficiava os estados do Nordeste brasileiro, em especial, porque somos pobres, mas cumprimos o nosso dever de ofício dentro de casa e temos uma boa saúde fiscal, exatamente por esta razão, foi prometido aos senhores governadores uma contrapartida da criação de crédito com empréstimos no Banco do Brasil para vir a socorrer as dificuldades de investimento dos estados nordestinos, que todos eles, como a maioria dos estados brasileiros, perdem receita. Esse acordo foi feito, foi publicado no Diário Oficial da União, posteriormente foi assinado pelo presidente do Banco do Brasil e pelo governador do nosso estado. E agora criou-se um impasse criado por forças políticas que negam, que receberam o voto do povo da Bahia, deputados do DEM, deputados de outros partidos, soube até que o deputado Arthur Maia, meu colega, durante tantos anos, tem feito a exigência, e mais o prefeito de Salvador, a exigência ao governo federal, tão frágil, tão ameaçado, tão vulnerável, de abandonar o apoio político que dão a este governo, embora neguem na base que façam parte do governo. Se o governo do presidente Michel Temer, que ilegitimamente chegou à presidência da República, num ato de conspiração política, liberar os recursos que devem hoje, porque assinados ao governo da Bahia para investimento em infraestrutura e em ações de diversa natureza em nosso estado. Nós não vamos aceitar isto. Um governo que se desmancha a cada dia. Hoje, quem assistiu ao noticiário televisivo de todas as redes de comunicação não teve outro assunto que não as novas delações que fragilizam mais e mais o presidente da República. E este presidente, que vai se tornando cada vez mais refém da Câmara dos Deputados e dos seus interesses mais mesquinhos, hoje se coloca absolutamente servil ao interesse daqueles que na Bahia querem impedir o crescimento e a melhoria das condições de vida do povo baiano, impedindo que um estado que fez e que cumpriu o seu dever. O Estado da Bahia, senhoras e senhores senadores, não sei se o Estado de todos os senhores e senhoras que estão aqui, Está pagando em dia o salário do seu servidor? Pagou o 13º em dia? Mantém investimentos importantes no Estado, como que nós fizemos na segunda-feira, entregando 4 novas estações de metrô em Salvador, finalizando 29 quilômetros dos 42 que nós chegaremos ao final do governo de 2018, entregando ao povo da Bahia um sistema de mobilidade urbana moderno, que conseguiu se viabilizar por uma decisão de governo que criou um formato de parceria pública e privada capaz de impedir que nós tivéssemos qualquer colapso para dar continuidade àquela obra de tamanha importância para a população de Salvador e de todo o Estado da Bahia. Portanto, senhor presidente, a bancada da Bahia, unida nesta casa, continuará fazendo uma oposição que crescerá de tom a cada dia, enquanto nós não vermos resolvida esta questão que diz respeito à liberação de recursos para o governo do Estado da Bahia. Todos os compromissos foram mantidos. Este Senado Federal aprovou a liberação dos recursos, inexplicavelmente, através da Secretaria Institucional do Governo, através da decisão política, vem se sabotando os interesses dos baianos aqui. É por isso que eu digo, senhor presidente, governos ilegítimos, governos que não têm apoio popular, governos que estão fragilizados porque não têm condição mais de governar, viram reféns de interesses mesquinhos e particulares. E é por isso que nós exigimos que os recursos para a Bahia sejam liberados. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esses 2 minutos e meio que me restam, eu quero ter a satisfação de registrar aqui o debate que nós realizamos ontem para discutir uma PEC da minha autoria, não foi com o objetivo de discutir só a PEC, e que tivemos aqui a possibilidade de ter como integrante desse debate da importância da continuidade do Fundeb no Brasil, a participação do ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. A nossa PEC, senador Cristóvão, prevê que ao longo, além da manutenção do Fundeb, tirando da disposição transitória e colocamos no texto constitucional, já que você tem uma política de gastos públicos, uma política macroeconômica que foi colocada na Constituição e que excetuou os gastos do Fundeb, a importância que nós temos de impedir que o Fundeb acabe em 2020 fez com que nós pudéssemos trazer para esta casa uma PEC que propõe a manutenção, a permanência do Fundeb, avançando, transformando, fazendo com que a política de interiorização da educação, que fortalece a presença hoje da educação, o crescimento da educação básica em todas as regiões, inclusive nas regiões mais frágeis economicamente, como Norte, como Nordeste, e que tenha o aumento da participação da União. A participação da União no Fundeb hoje está de, no mínimo, 10%, não menos que 10%. Na nossa PEC, nós propomos que, ao longo de 6 anos, esta participação cresça para 50%, fazendo com que o fundo, nesse período, a partir da implantação da PEC, de hoje até daqui a 6 anos, pudéssemos ter, em vez de 12 bilhões, nós pudéssemos ter 64 bilhões investidos na educação. O senador Cristóvão Buarque, ao defender a PEC 55, a PEC dos gastos aqui, por muitas vezes disse que o Senado seria, e o Congresso Nacional, positivamente chamado a escolher onde investir. Pois bem, através da nossa PEC, nós respondemos a esse desafio. Vamos investir em educação. Vamos fazer com que a União concentre os seus recursos para alimentar e financiar a educação pública de base neste país, através do Fundeb. E eu quero, portanto, agradecer a todos aqueles que participaram da nossa audiência pública, ao senhor Antônio Edilvan, presidente do CONSED, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, ao senhor Heleno Araújo, presidente da CNTE, a Daniel, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, a Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e a Alessio Costa, presidente da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que iniciaram esse processo de debate aqui no Senado, que nós esperamos que possa chegar a todos os estados brasileiros, e, finalmente, ao ex-ministro da Educação, que teve uma grande participação, o professor Fernando Haddad. Muito obrigada.